FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a rádio comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Atletas do handebol guaxupeano iniciam hoje em provas de fogo no Joju 2013. A seleção de Guaxupé de handebol masculino viajou na manhã de quarta-feira, de 17 de julho, para a cidade de Passos, onde enfrentarão São Sebastião do Paraíso, pelos Jogos da Juventude, o Joju 2013, em andamento na cidade de Passos. A partida dos jogadores ocorreu em frente ao Ginásio Municipal de Esportes, onde eles reuniram-se com o secretário e o diretor de esporte público local, respectivamente Marcos Buledi e Alcelmo Rodrigues. Composto por atletas de entre 15 e 17 anos, o time da cidade disputará outras partidas até esse domingo, a fim de conquistar o título de campeão da modalidade. Jogará amanhã contra Passos e sexta-feira desafiará Andradas. O time mais forte da chave é o mesmo, o Andradas, o que nos obriga a vencermos o jogo de hoje contra Paraíso para nos classificarmos. A equipe está consciente do nível dos adversários, mas sabe também de seu potencial, comentou Marquinhos Buled, enquanto se despedia dos jogadores na frente do poliesportivo. Em fase de reestruturação do esporte municipal, a secretaria trabalha já para sediar os jogos da AMOG 2013, cuja abertura está prevista para 26 de outubro, com a participação de equipe em várias modalidades do sul e sudoeste do estado. Governo municipal anuncia: Tadeu vai para a saúde e Romeu para o social. Na manhã de terça-feira, o governo municipal anunciou a mudança de secretarias em suas secretários em suas secretarias. A partir do anúncio feito pelo prefeito Jarbinhas, Romeu Magno passa a ser o novo secretário de Desenvolvimento Social e Tadeu Silva assume a Secretaria de Saúde. Estamos fazendo a troca preservando o serviço público direcionado ao povo de Guaxupé. As secretarias, secretários e o governo municipal como um todo. Tanto Tadeu quanto o Romeu são competentes e tenho certeza que colheremos bons frutos, disse Jarbinhas. Tadeu Silva possui vasta experiência na saúde pública. Por 4 anos, ficou à frente da secretaria na gestão do então prefeito da época, Dr. Eber, e outros 2 anos na gestão do prefeito Abronzinho. Não existe salvador da pátria, mas o Tadeu, por sua experiência, contribuirá para que a população tenha um serviço público na saúde com melhor qualidade. Assim como Romeu, terá sua contribuição no desenvolvimento social, explanou Jarbinhas. Romeu Magno, tem experiência no trabalho social. Por tempo esteve na entidade da Casa da Criança, onde fez um trabalho espetacular. O convite foi feito a Romeu para ir à Secretaria de Desenvolvimento Social e é por merecimento perante sua competência e comprometimento com o serviço público. Não temos dúvidas que fará um bom trabalho na Secretaria, falou o prefeito. Para o secretário Tadeu, o trabalho frente à Secretaria de Saúde será intenso. Sei que a saúde não é só em Guaxupé, mas em todo o Brasil não está bem. Tenho tranquilidade em assumir esse desafio. A população pode ter certeza que farei uma ótima gestão. Essas trocas de secretarias só nos fortalece. O anúncio foi feito perante os secretários, diretores e servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde. O que mais chamou a atenção foi ouvir dos próprios servidores e diretores o quanto Tadeu e Romeu foram importantes durante esse período de 7 meses em que estiveram nas suas secretarias. O trabalho intenso e diário acabou criando uma admiração e respeito grande dos diretores e servidores puleiros, finalizou Jarbinhas. Atenção você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de manipulação, costureira de calçados, cozinheira, cuidadora de idosos, diarista, operadora de caixa, representante comercial, vendedora externa, almoxarife, analista fiscal, cabeleireiro ou cabeleireira, barbeiro ou barbeira, consultor ou consultor de vendas, manicure, motorista de van escolar, projetista de AutoCAD, representante comercial, secretário ou secretária, ajudante de eletricista, auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, auxiliar de montagem de calçados, caseiro, coletor de lixo, cortador de calçados, cortador ou cortadora de calçados, eletricista, frentista, marceneiro, montador de estruturas metálicas para comunicação visual, montador de móveis, montador ou cortador de calçados rasteirinha, motoboy ou estoquista, motorista de caminhão, pedreiro, representante comercial, serralheiro, servente de pedreiro, serviços gerais, soldador e vendedor. Para maiores informações e interessados, o Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro, e o telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa quinta-feira, 18 de julho. Máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. Sol com algumas nuvens e não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma grande massa de ar seco predomina sobre o sudeste do Brasil. De ar frio e seco cobre toda a região sudeste do Brasil, deixando o tempo aberto. Nesta quinta-feira, esse sistema está perdendo força e permite a elevação da temperatura, especialmente durante o dia. A temperatura amanhece baixa, especialmente nos trechos de serra, mas sobe ainda pela manhã. Na cidade de São Paulo, mínima de 13, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura vai de 16 a 30 e em Vitória, temperatura variando entre 18 e 29 graus. Belo Horizonte, amanhece o dia com temperatura amena de 13 graus, a máxima vai a 28. À tarde, a nebulosidade aumenta em São Paulo com a aproximação de uma frente fria, mas, por enquanto, não tem previsão de chuva, não. Essa frente fria muda o tempo só a partir de sexta-feira, provocando aumento da nebulosidade, chuva e queda de temperatura. André Madeira, da Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas protetivas que alisam 100% os fios sem formol. Faça sua festa no restaurante Varanda. Aniversário, casamento, confraternização e muito mais. E o restaurante Varanda não cobra taxa de salão. Não perca tempo. Ligue 035-3551-0671 e agende sua festa. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Meu Malvado Favorito 2. Dublado, gênero, animação, classificação livre. Nas sessões das 16h45. Tem também o filme Guerra Mundial Z, dublado, gênero, ação, classificação 14 anos, nas sessões das 18h45.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 22 minutos, muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM, bom dia para você que está ouvindo a gente pela internet, acessando o nosso site www.87fm.com.br.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
É, hoje é dia 18 de julho, Dia Nacional do Trovador. Em 64, um incêndio destruiu 2/3 de Roma. O maior suspeito foi o imperador Nero, que desejava reconstruir a cidade. Hoje também é dia dos veteranos de guerra e em 1968, o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, espancou artistas e depredou o teatro onde a peça Roda Viva, de Chico Buarque, era apresentada em São Paulo. Também nesse mesmo dia, em 1971, um jogo contra a Iugoslávia no Maracanã marcou a última atuação do jogador Pelé na seleção brasileira. É, famosidades que nasceram neste dia: Arthur Frederick, jogador de futebol, Baby do Brasil, cantora, Nelson Mandela, líder político. Aniversário de morte de Bento Gonçalves, militar, Castelo Branco, presidente do Brasil, Gilberto Freire, escritor e sociólogo, Jack Hawkins, ator, Michelangelo Cavaggio, pintor italiano, Nicolau II, Padre Antônio Vieira, jesuíta, e Raul Cortez, ator.
Que dia é hoje?
Horas e 24 minutos, nosso Guaxupé em Foco vai pro intervalo musical com Paulinho da Viola, Coração Imprudente. Continue sintonizado que a informação já chega a você.
Intervalo musical.
O que pode fazer um coração machucado se não cair no chorinho, bater devagarinho pra não ser notado? E depois de ter chorado, retirar de mansinho de todo amor o espinho, profundamente deixar. O que pode fazer um coração machucado se não cair no chorinho, bater devagarinho pra não ser notado? E depois de ter chorado, retirar de mansinho de todo amor o espinho, profundamente deixar. O que pode fazer um coração imprudente se não deixar um pouquinho de se bater descuidado? E depois, de cair no chorinho, sofrer de novo o espinho, deixar doer novamente. O que pode fazer um coração machucado se não cair no chorinho, bater devagarinho pra não ser notado? E depois de ter chorado, retirar de mansinho de todo amor o espinho, profundamente deixado. O que pode fazer um coração imprudente se não deixar um pouquinho de se bater descuidado? E depois, de cair no chorinho, sofrer de novo o espinho, deixar doer novamente?
Muito obrigado, Muito obrigado.
Guaxupé em Foco.
Notícia.
As coisas ficaram bem complicadas para o Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América. Isso porque na noite desta quarta-feira, em Assunção, capital do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, a equipe comandada pelo técnico Cuca não foi bem e acabou perdendo por 2-0 na primeira partida da final da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram anotados por Alejandro Silva e Pitoni. Agora, a equipe paraguaia tem uma vantagem considerável no jogo de volta, semana que vem no Mineirão, no próximo dia 24. Situação complicada para o time de Cuca, que teve ainda Richarlison expulso no último minuto da partida. Ele não poderá entrar em campo, já que estará suspenso por este cartão vermelho. O técnico Cuca vai ter que quebrar a cabeça e o torcedor do Galo empurrar o Atlético Mineiro dentro de campo para que o time reverta esta situação e possa conquistar pela primeira vez em 105 anos o título da Copa Libertadores da América. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores, Felipe Osborio.
E aqui no estádio do Pacaembu, o final da Recopa Sul-Americana deu Corinthians. 2-0 em cima do São Paulo, gols de Romarinho e Danilo. Os astros da partida, que foram acompanhados por mais de 36 mil espectadores aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho. Começamos ouvindo o técnico Paulo Autuori, perdedor essa noite. São Paulo vive uma crise que parece não ter fim. 9 jogos sem vencer. É a sexta derrota do tricolor neste período.
Esse lance de que tem tempo, está no início e tal, se nós formos por esse caminho, vai ser o princípio do fim. Não tem como, cara. É recuperar já, cara. Desafio a gente sempre tem, cara. Esse vai ser mais um, cara. E não há muito o que falar, não. Vamos ver se serei capaz ou competente ou não para fazer com que esse grupo levante e possa ganhar jogos.
Já o goleiro Cássio, o campeão da noite, falou após a conquista do título aqui no Pacaembu.
Hora de continuar, né? Acho que tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem bastante coisa boa esse ano aí. Então é trabalhar forte e acho que temos todas as condições de chegar nesses dois campeonatos.
A equipe do Corinthians, sem dúvida nenhuma, vive um grande momento desde que subiu da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2008. Já se foram 5 anos e 8 títulos conquistados. Agência Rádio Web. Com informações da Recopa Sul-Americana, Felipe Osboril.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Supermercado Santa Rita, sua independência começa aqui. Fazemos entregas em domicílio, telefone 3552-6539. Aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive Big Card e nosso cartão Santa Rita. Localizado na rua Soldado José Cândido Salviano, 266, bairro Santa Cruz, em Guaxupé. Aberto diariamente das 8 da manhã às 8 da noite. Aos domingos, das 8 ao meio-dia. Supermercado Santa Rita.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Luxcolor com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
Sapatinela é assim, não tem igual. Os melhores sabores com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Pizza do pedaço é na Pizzaria Fatirella. Massas, vinhos e ainda o melhor serviço de disque entrega da cidade. Pelo telefone 3551-3633. Rodízios toda quarta-feira. Faça a sua reserva na Avenida Dona Floriana, número 328.
3551-3633. É só ligar e a Fatirella entrega pra vocês a melhor pizza com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Esquinas Bar e Choperia, happy hour todos os dias. 24 anos de tradição, oferecendo sempre a qualidade, que é a especialidade da casa. Funcionando de terça a domingo, o Esquinas Bar tem yakisoba, charuto, a famosa bisteca na tábua e deliciosos bolinhos de bacalhau. E mais uma infinidade de aperitivo. Telefone 3551-0368. Esquinas Bar, a tradição de Guaxupé e região.
Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cuchula.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco. Em defesa da nossa gente.
É 11 horas e 33 minutos. É, esse é o Guaxupé em Foco, um abraço pra Vânia Chamas, que deve, tem certeza que tá ouvindo aí o Guaxupé em Foco. Pra todos aí que estão aí, a Vânia Chamas tá doando 5 filhotinhos, 5 filhotinhos de cães. Os cães são de raça não identificada ou vira-lata, e você pode adquirir um desses cachorrinhos. Faça o seguinte, liga pra cá, 3552-6038, você pode adquirir 1, 2, 3, 4 ou todos os 5. Notícias do Legislativo Local agora com Mozart Faria. Bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da Comunitária. Mais uma vez estamos aqui com o vereador João Paulo Calico Ferraz, que eu agradeço a presença mais uma vez, que vem falar sobre o seu trabalho na Câmara Municipal de Guaxupé. Bom dia, João Paulo.
Bom dia, Mozart. Bom dia, Leandro. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Um bom dia aí aos amigos ouvintes da 87 FM de Guaxupé.
Certo. Eu, inicialmente, só gostaria, antes de entrarmos falando sobre a Câmara, Então, a notícia aqui no, no jogo sério, que é uma notícia boa, a recuperação de infarto do Toninho Zeitune. Ele já está de volta aí nas suas atividades de empresário e político. Então, seja bem-vindo o nosso amigo Toninho Zeitune pela recuperação. Esperamos que ele, por muito e muito tempo, aí esteja ajudando o Guaxupé a desenvolver e a crescer, certo? Qualquer dia vamos convidá-lo para vir aqui no nosso programa também. Outro assunto que foi comentado a semana passada foi uma questão aqui, houve, acho que o Correio, o jornal da região, é um jornal sério, competente, a sua direção é bastante competente, a Paulina. Então, houve uma notícia sobre aí um caminhão da prefeitura que transporta sucata do São João. Essa notícia veio aí uma justificativa da assessoria de comunicação da prefeitura e do próprio Jarbas Correia Filho como cidadão e empresário. Então, eles alegam que essa informação foi equivocada, que o caminhão que estava tirando essa sucata não é da Prefeitura Municipal de Guaxupé, é um caminhão particular do senhor, popularmente conhecido por Zé Jacu, que eles negociaram a sucata do lamentável incêndio que uma das filiais do supermercado São João sofreu há uns 15 dias atrás. Então, está aqui a justificativa, a gente reconhece a competência e a seriedade da empresa proprietária do supermercado São João, que eles não iriam usar isso, e também se até a prefeitura amanhã prestar um serviço desse a uma empresa nesse porte que sofreu um lamentável acidente, eu acho que não seria motivo dessa crítica. Eu acho que, como empresa, São João dá muito emprego em Guaxupé, é uma empresa tradicional na cidade. Então, fica aqui a justificativa passada pela assessoria de imprensa da prefeitura e pelo próprio Jarbas Correia Filho, que é diretor do supermercado São João. Bom, João Paulo, nós estamos aí, você tem umas notícias boas aí do Renato Andrade, o deputado federal Renato Andrade, que passou alguma coisa para Guaxupé aí, que você poderia falar sobre isso para a gente?
Bom, Mozar, na última sexta-feira a gente encontrou com um deputado que esteve aqui em Guaxupé, ele, lá de bate-pronto, vamos dizer assim, já anunciou para a gente um carro para a Secretaria de Saúde, já está em breve aí carregando os pacientes, transportando dentro da cidade e até para as cidades mais perto. É um carro de pequeno porte, né, tipo um Uno, um Gol, enfim. Vai estar mandando essa emenda para Guaxupé. E a gente também solicitou, junto ao deputado federal lá em Brasília, e isso contou com a ajuda do prefeito Jarbinhas, que ele ajudou a gente, porque o Ministério da Saúde orientou a mim, vereador, e foi uma orientação do gabinete, que quando a gente fosse fazer um pedido de grande porte, vamos dizer assim, de uma verba acima de 50 mil, seria interessante, é importante estar o ofício do prefeito. E o prefeito Jarbinha, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, e destacando aí o seu Romeu, o Romeu Magno, que abriu as portas para a gente estar fazendo esse levantamento da demanda. Eu queria agradecer a eles. O prefeito também encaminhou um ofício ao Renato, junto com o meu. E esse ofício vai no valor de R$ 151.580, que é uma verba que a gente está pleiteando, que a gente vai conseguir comprar um aparelho de cardiotoco, que é aquele aparelho que mede a frequência do coração do bebê assim que ele está nascendo. Então é um aparelho importantíssimo, porque a hora que a gestante vai ter a criança, se da alteração, já tem que fazer o parto imediatamente. E isso a prefeitura hoje não tem esse aparelho. Vai custar aí, por indicação do deputado, em torno aí de R$ 18.000. Tá? A gente vai estar conseguindo um aparelho desse. E o restante da verba vai ser para equipar praticamente, vamos dizer assim, uns 5 consultórios da cidade, odontológicos.
Certo.
Teremos até, através desse pedido, raio-x odontológico em 5 unidades de saúde. Só para dar um exemplo aí de alguns equipamentos que a gente está pleiteando. Ontem eu conversei já com o deputado e com a sua assessoria. Eles me garantiram que vão se empenhar ao máximo nessa verba aqui para esses equipamentos, já que foi uma orientação do próprio Ministério da Saúde, que através de um livrinho que eles passam para a gente. Ou seja, a expectativa e a perspectiva para se conquistar isso é muito grande, segundo a própria assessoria. Então, em breve, a gente deve estar tendo também essas novidades aí.
Parabéns, João Paulo, e espero que o deputado aí venha a beneficiar a nossa cidade aqui, que está precisando de muito recurso, principalmente nessa questão da saúde, né? João Paulo, outro assunto, você que teve lá dentro da...
Só para não deixar passar, Mozart, a questão do carro, ela é a nível estadual, tá? Ele vai conseguir junto ao Estado. Foi uma ação que também contou com a ajuda do Jorginho, que está lá em Belo Horizonte.
Ótimo.
Tá? E o deputado garantiu para a gente que, como ele é um deputado novo, a partir de agora ele vai estar investindo, vamos dizer assim, mais pesado e mais atuante agora aqui em Guaxupé.
É muito importante. Sim, Guaxupé precisa desses apoios políticos para que a gente vá melhorando a cidade. Apesar que vocês lá na Câmara aprovaram também na LDO uma emenda passando aplicação nos recursos da saúde de 21% para 23%. Acho que você teve uma participação importante e gostaria que você também falasse sobre isso.
Sim, essa questão aí contou com o meu voto e a gente acredita que é muito importante esse aumento aí para 23%, embora o líder do prefeito disse lá na sessão que já passou, que eles já gastam 29%. Mas é uma forma, vamos dizer assim, de assegurar pelo menos esses 23%.
Certo.
Para amanhã a gente não ter uma retração de investimento nessa área que está tão complicada, que é a saúde de Guaxupé, que agora a gente está vendo aí, que depois de contratos assinados, depois de médicos contratados, a gente estava vendo que já vai dar uma decolada aí, entendeu? A gente viu essa troca de secretário, mas a gente acredita que o trabalho do Romeu durante esses 7 meses aí, até para dar uma sustentação, ele tomou muita pancada, mas a gente sabe que saúde não é fácil você contratar médico, não é uma área que você tem que ter um certo jogo de cintura. E ele, nesse início, eu acredito que ele foi muito importante. Agora ele está deixando a secretaria, mas eu acredito que foi muito importante nesse início de trabalho.
Sem dúvida, não. Naquela reunião que houve na prefeitura, da comissão, com o secretário de saúde, Romeu, com a comissão de saúde, ele falou em contratação de 37 médicos, né?
Foi.
E te passou a relação aqui, estão com a relação na mão aqui, realmente, o nome dos médicos e aonde eles vão trabalhar. Então, isso até seria interessante uma divulgação, uma publicação mais detalhada sobre isso. Nós vamos analisar aqui já na próxima participação no nosso programa aqui, a gente já dá os nomes dos médicos
detalhadamente
o local que eles estão atendendo.
Aquela reunião, Mozart, ela foi muito proveitosa, porque não só participou o secretário de saúde como a comissão, mas também participou dos vereadores, o senhor esteve lá também com a imprensa, o senhor Wilson, e foi muito esclarecedora, principalmente em vários pontos aí que estavam um pouco, vamos dizer assim, que os vereadores e a população não estavam entendendo. Entendeu? Várias questões que naquela manifestação da Câmara foi abordada perante os vereadores, a gente cobrou dele e ele saiu muito bem com a equipe dele. Eu acredito que o senhor estava lá, o senhor pode também estar dando uma palavrinha a respeito disso. Mas uma das questões foi com relação ao lanche, que eu entrei com o projeto, depois o prefeito conversou comigo. Para em vez de estar dando dinheiro, ele se comprometeu a dar o lanche. Segundo informações, essa licitação do lanche foi ontem. Tá? E já está na LDO também a questão do lanche.
Isso é muito importante, sim, porque os pacientes precisam, a grande maioria fica às vezes o dia todo fora da cidade, e E o lanche ajudaria bastante para resolver essa questão, uma questão social e uma questão de saúde também, né? A alimentação é muito importante, então acho que a prefeitura tem que dedicar a isso. O pessoal, o Romeu, naquela reunião, foi muito consciente sobre isso, de que estão tomando, o pessoal da secretaria que estiveram com ele lá. Então, eu acho que, nesse aspecto, você está de parabéns também por pleitear isso e está conseguindo. E a LDO, houve 41 emendas, né, que foi... Uma grande parte disso foi em função da manifestação popular aí na própria Câmara, né, que tiveram o pessoal lá com cobranças. Então, isso foi muito importante. Já tivemos aqui o vereador Durvalino, a Luzia e a Nesmar e o Tilico já falaram sobre isso também aqui. Então, essa questão é bastante importante para a Guaxupé, e a Guaxupé vê isso. E hoje a questão da saúde é uma questão nacional, tanto é que a gente está vendo a presidente Dilma em cima liberando recursos, falando em contratação de médicos no exterior para isso. Então, quer dizer que agora parece que estão despertando para essa necessidade, que eu acho que é um dos fatores mais prementes que a sociedade precisa. Depois vem a educação, vem o desenvolvimento para criação de emprego, salários e tal, mas primeiramente acho que a saúde tem essa importância.
Eu digo o seguinte, Mozart, se a pessoa não tem saúde, não adianta você ter um esporte, a secretaria indo bem, não adianta você ter educação indo bem se a criança não tem saúde para ir à escola. Então, a gente acredita que a gente torce para o prefeito continuar gastando esses 29%, mas os 23% vão ficar aí fixados, entendeu? Para a gente ter uma certa segurança de não ter uma retração de investimento. Eu acredito que não vai ter, não. Com relação... Vamos lá.
Agora, outro assunto. Você fez um movimento aí popular, conseguiu aí 1.000 e tantas assinaturas. A questão do terminal urbano.
Outra velha polêmica.
Então isso já vem de anos. E agora a gente está sentindo, até teve um vereador lá, se eu não me engano, foi o João Fernando, que pediu uma mudança de táxi da avenida. Mas o prefeito deu uma melhorada naquele ponto de táxi ali em frente à Pernambucana. E fala-se também que ele vai ali fazer uma melhora no terminal, dos pontos de ônibus ali. Você está acompanhando isso? Tem alguma novidade?
Bom, há um tempo atrás eu encaminhei as assinaturas para o gabinete do prefeito e a resposta do ofício foi que eles estavam analisando, o pessoal do urbanismo estava analisando a possibilidade, mas depois vi a imprensa, eu vi que a prefeitura divulgou que deve estar sendo feita alguma melhoria ali no ponto de ônibus em frente ali às lojas 100, vamos dizer assim. Eles começaram, dizem que eles começaram pelo ponto de táxi, né? E que a segunda etapa seria no ponto de ônibus. Eu torço para que dê certo, porque não é uma reivindicação só minha, é uma reivindicação de 1.145 pessoas. Então, eu acredito que o Jardim deve estar atento a esse problema da cidade, entendeu? Porque já está vindo há muito tempo esse problema e a população, o povo que está lá, não pode pagar por essa questão política, vamos dizer assim, se pode, não pode ser ali, vinha verba, não veio. Então, para que se possa decidir o local tranquilamente e o povo não pague não pague durante esse tempo com sol, chuva na cabeça, a gente torce para que seja melhorado esse ponto, para que tenha um banheiro. Vamos dizer, que construa um banheiro, ou coloca um banheiro químico, isso aí fica a critério da prefeitura. Mas que a pessoa também não fique tendo que pedir para usar o banheiro das lojas, pedir favor, algumas pagar 50 centavos, outra hora também atrapalha o comerciante que está fazendo a venda. Tá? Então a gente torce para que isso dê certo, para que eles olhem com carinho para essa questão, porque são 1.145 pessoas que estão atentos a isso.
Tem dúvida. Há tempos surgiu um comentário também, isso até na gestão passada, da possibilidade desse terminal ser instalado ali na rua João Pessoa, ali no Tabuão, aquele terreno vago ali em frente à Fast Foto, certo? É uma área bem grande ali, sendo que uma parte é APP, de área de proteção permanente, porque está margeando o rio. Então, tem que ser preservado. Mas saiu essa semana no jornal oficial aí um decreto do prefeito, o decreto 1567, desapropriando aquela área. Uma área de 7 mil e quase 8 mil metros quadrados. E não fala com o motivo da desapropriação, mas será que é para resolver esse problema? Você tem alguma noção disso? Porque ali seria interessante que até serviria para um terminal intermunicipal.
É, porque
ali, a população ali fica ao relento, né?
É, ali a população, o povo que pega o ônibus que vai sair de Guaxupé também sofre o mesmo problema, e eu acredito que ali é pior ainda do que já ali do ponto circular das lojas, assim, porque ali sequer tem uma cobertura, a pessoa tem que ficar do outro lado, e aí tem que, se tiver chovendo, você tem que vir correndo para pegar o ônibus.
Entendo.
Entendeu? Então eu acredito que eu escutei alguns comentários que poderiam estar sendo ali. Tá? Mas o Mozart, eu gostaria de deixar bem claro, a gente está tentando ajudar a cidade, a oposição não é uma oposição que torce contra,
certo.
Tá? Não é uma oposição como há um ano atrás, tá? Não é uma oposição raivosa, tá? É uma oposição que torce a favor da cidade, porque a gente é nascido aqui em Guaxupé, no meu caso sou nascido aqui, e não vou, e se amanhã eu perder a eleição, eu não vou embora daqui, eu vou continuar aqui. Então a gente torce a favor da cidade.
Tem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem que procurar ajudar a governar e a construir Guaxupé, dar continuidade no desenvolvimento que Guaxupé vem tendo. Hoje nós enfrentamos na cidade aqui, na região, uma crise financeira em função do café, do preço do café. A gente vê que está a cooperativa, os cafeicultores aí fazendo movimento, que o preço não está compensando, então isso já dificulta a cidade, mas por isso que nós dependemos de todo mundo trabalhar e ajudar o desenvolvimento da cidade com esses recursos de deputados e mesmo na cidade, né, tem que o desenvolvimento aqui. Então, acho que é obrigação nossa, lógico, dos vereadores, principalmente, fiscalizar o executivo, que é a sua função, mas também apoiar e colaborar naquilo que for de melhor para Guaxupé.
Tem que ajudar, porque se for ficar fazendo uma oposição para puxar para baixo, não vai ter. A cidade vai perder e a gente não. O vereador mesmo não se sai bem fazendo isso.
Certo, então a gente vai lutando para ver essa questão aí. Outro decreto que foi publicado também, o decreto 1566, é o prefeito desapropriando uma nova área para a construção da ET. Isso aí em parceria com a Copasa. Então, aqui a gente, entre linhas, já subentende que a Copasa que vai construir a estação de tratamento e usar os recursos que nós conseguimos junto à FUNASA. Então, se você tem alguma posição sobre isso...
Bom, Mozart, eu acredito que a CPI lá, a CEI, foi muito bem conduzida pelo Quilha, um trabalho que a Edu da Cida e com o Mauro Gil também. Mas, infelizmente, a gente ainda respeita o prefeito, mas a gente ainda não sabe a posição dele, se ele quer rescindir esse contrato, se ele não quer. A gente ainda não teve esse posicionamento, pelo menos não chegou até mim. Então, seria importante que haja esse posicionamento para a gente poder ter uma, vamos dizer assim, um norte. Vai continuar, vai rescindir esse contrato? Não vai rescindir? Enfim, é uma questão que é uma questão muito, vamos dizer assim, muito complexa, que não cabe a um vereador só, entendeu? A gente já teria que fazer uma união na Câmara para a gente chegar a um consenso e tentar, através da Câmara, chegar a um denominador interessante para a população.
Não tem dúvida nenhuma. A gente viu comentar alguns vereadores tem interesse em até fazer algum decreto ou alguma lei, não sei bem o termo jurídico qual que seria, para questionar essa questão. Eu, pessoalmente, defendo uma autarquia, como sempre defendi. Acho que essa tarifa que a Copasa, não vamos entrar no mérito da empresa, se a Copasa é boa ou é ruim, mas acho que o nosso ponto de vista, como cidadão guaxupeano, e que pagamos, que arcamos com essas despesas, é que seja feito isso em benefício da população de Guaxupé.
Agora, certo? Não é pertinente também a gente orientar o povo a não pagar a conta, porque depois amanhã vai cortar a conta de todo mundo quem fica sem água. Agora, importa, é difícil também vender a ilusão de que essa tarifa será retirada. Porque amanhã, se for fazer uma autarquia, no caso que o senhor defende, vai ter um custo também. Não vai, será que vai ser só esse dinheiro da Funasa?
Não, a manutenção, lógico, vai ter um custo, mas também não vai precisar de ser tão exagerado como não, os 90% sim, que lógico, vem depois, lógico. Certo? Então, isso é lógico. A Copasa é uma empresa muito grande, ela tem as suas despesas, a sua estrutura. Uma autarquia tem uma estrutura menor e pode ser mantida com um
custo mais barato.
Custo mais barato, né? Então, é essa questão que eu defendo, que vejo. Não uma questão de seriedade
da empresa,
capacidade, isso até tecnicamente eu não tenho condições de discutir isso, mas é questão de um bom senso aí, de juntar os vereadores e o executivo para que dê uma solução a isso, que é muito importante.
Ou dê uma solução, ou então bate o martelo e fala, vai continuar assim.
Vai continuar para o assunto, senão a gente fica desgastando aí, fica...
Mas a gente precisa ter uma união, né? Porque uma andorinha só... Não...
Ali a Câmara tem que partir da Câmara, porque quem autorizou a assinar o convênio com a Copasa foi a Câmara, né? Então, acho que isso passa pela Câmara, normalmente, e tomar uma providência no sentido de evitar essas... Mas não que não vá cobrar se a prefeitura fizer. Eu acredito que a prefeitura, tendo a autarquia, ela vai poder ter capacidade, tem condições de administrar uma autarquia. Por quê? Porque é muito mais fácil administrar uma autarquia com 3 diretores e 30, 40 funcionários do que uma prefeitura com 10 secretarias e 1.000 funcionários.
Com certeza. Nesse
então,
ponto,
eu acho que
tem razão.
Que é uma situação que tem que ser revista. Ô, João Paulo, mais algum assunto aí que você quer abordar?
Bom,
que
a gente... no último final de semana, a gente se manifestou através do jornal Correio, que é sobre o aumento no vale alimentação do funcionário público da prefeitura. Eu tenho acompanhado, a gente escuta falar que vai ser aumentado, até o líder do prefeito falou, só que o funcionário, ele sempre está perguntando para a gente, que está sempre em contato com eles, quando que vai aumentar? Aí a gente tomou a iniciativa de mandar um ofício para o Jarbinha, tá? Perguntando quanto que vai ser esse aumento, porque foi dito na reunião da LDO que seria para R$ 90,00. Só que lá na reunião não foi passado para a gente quando que vai começar a vigorar esse novo valor, porque começou com o Roberto na última gestão e ficou os 80 com ele durante aí, acredito que 3 anos, 2, 3 anos, e aí fala, tá. A gente está tendo a inflação, o pessoal reclama que já vai, o servidor reclama que já vai no supermercado, já não dá para comprar menos. Então, foi mais para a gente estar sabendo essa resposta do prefeito. A gente tem já a informação pelo líder que vai aumentar sim, mas ainda não tivemos uma posição quando que vai aumentar, vai ser o ano que vem, vai ser o mês que vem. Enfim, e aí, como a gente sempre está encontrando com o funcionário, eles estão sempre perguntando para a gente. A função do vereador também perguntou para a gente pergunta para quem está executando o serviço, que é o prefeito.
Não tem dúvida nenhuma. É a função do vereador, né? O vereador é eleito para representar o povo. Então, é bastante cobrado nesse sentido. E que nós
então,
vamos...
respondendo até um comentário lá que a gente viu no Guaxupé hoje, não é que a gente chegou atrasado, não. É que o... o pessoal pergunta, o funcionário pergunta, a gente não tinha informação, a gente pegou e foi pedir informação. Prefeito. A gente já tinha a informação, vamos dizer assim, incompleta.
Certo, certo. Agora já vai caminhando para isso. Agora a Câmara está em recesso aí, volta em, acho que é dia 12 de agosto a funcionar, mas nesse período vocês estão atuando aí, a gente está vendo que...
Está em recesso, mas...
Mas a turma está trabalhando, a gente está vendo, passa lá na Câmara e vê os vereadores lá agitando.
Só não tem sessão, porque...
O serviço continua, né? Continua. Vereador 24 horas por dia.
Em breve aí eu vou estar... A gente vai estar anunciando mais alguns pedidos, vamos dizer assim, que a gente está pedindo bastante.
Tem que pedir muito para ser atendido, pelo menos uma parte, né? A gente sabe que as necessidades são muitas, é difícil atender todos, mas tem que lutar com o máximo de atendimento possível, porque a gente está...
O meu trabalho ele vai ser voltado mais para a área que eu... Que eu trabalhei na prefeitura, saúde.
Você já teve bastante.
Que a gente tem um pouco de conhecimento.
Nesse sentido, né? E esperamos que agora também, com a troca de secretário lá, apesar que o Romeu era uma pessoa muito de fácil diálogo, né? Que é uma pessoa bem de bom relacionamento, vinha fazendo um serviço, na medida do possível, um serviço bom também, quem sabe com essa modificação aí. Venha acrescentar alguma coisa para melhorar o nosso serviço da saúde. E que o Romeu, lá no social, também desenvolva o trabalho com competência e seriedade que ele sempre demonstrou ter.
Da minha parte, eu torço para que o Tadeu saia bem, tá? Na Secretaria de Saúde. Ele já teve experiência lá, conhece o pessoal que trabalha lá, então a gente torce para que ele saia bem, sim. Tá? Tanto ele quanto o Romeu, a gente acredita que o prefeito possa ter feito essa mudança analisando todos os itens aí para estar fazendo essa troca, e a gente torce pelo bem da cidade, a gente não torce por partido político A, B ou C. A gente torce para que eles saiam bem no serviço, porque a população é que vai ganhar. Não sou eu, o vereador, não é o senhor, às vezes vai precisar de lá, mas é a população que vai sair bem. Eleição é só daqui a 3 anos, então a gente tem que pensar na cidade hoje.
E o prefeito Jarbas, naquele pronunciamento dele lá na Câmara, ele disse que o partido dele é o Partido do Povo de Guaxupé.
Então é o nosso.
E esse partido nós somos correligionários, né? Então nós temos que lutar o interesse, vocês como vereador, a gente como um simples cidadão que pensa e procura os interesses da cidade também, a gente tenta colaborar, opinar naquilo que for possível, mas as necessidades que são muito grandes, com certeza nós vamos conseguir superar essas dificuldades aí. Agora, hoje está começando aí também, amanhã começa... Nós encerramos aí a Expo Agro, que foi um sucesso também, que é uma festa de grande importância já, de nome nacional, que traz um movimento muito grande. Agora também estamos começando aí amanhã a exposição de orquídeas, que é tradicional também, certo? A Câmara, eu sei que apoia as duas atividades, né, nesse sentido, então é importante que realize essa daí, certo? O João Paulo, tem algumas... pergunta de ouvinte, pedir para o Leandro passar para a gente aí.
Vamos lá. É isso mesmo, Mozart. Bom dia aos ouvintes que estão sintonizados aí. Muito obrigado por Biratã estar ouvindo a gente lá na Vila Rica. Também o Sérgio do Centro falou que conhece o Mozart, está ouvindo aqui. E um abraço para o ouvinte que não se identificou. O ouvinte que não se identificou, ele perguntou o seguinte. Senhor João Paulo, você chegou a ver o contrato com a Copasa? E o que você acha se esse contrato foi certo ser feito? Esse aí é o ouvinte que não se identificou.
A gente analisou o contrato, tanto é que teve uma CPI, eu li o contrato sim. A CPI concluiu que o contrato é legal, tá? O contrato foi feito legal. É evidente que eu não concordo com, assim como o Mozart, eu não concordo com a taxa. Eu não sou a favor de nenhum tipo de taxa, entendeu? Tanto é que quando aumentou, mudando um pouquinho de assunto, eu não sou contra a taxa da Copasa, tanto é que quando aumentou a taxa do ônibus, do circular, eu pedi para o prefeito voltar atrás. Então eu sou contra qualquer tipo de aumento. Tá? Tá? É, a questão do contrato da Compass, como a gente estava conversando aqui, é um contrato complexo. Não é, não é, a CPI concluiu que ele é legal. Enfim, até porque a Compass é uma empresa grande, é uma empresa capital externo, né, Mozart? Eles não iam chegar e fazer um contrato mequetrefe, um contrato qualquer. Então a CPI teve a CPI justamente para concluir isso. Eu fui um dos que assinei a abertura da CPI, dizendo aqui de passagem, só que quem teve os vereadores que foram designados para tratar do assunto, para investigar. E eles estão mais, é evidente que eles estão mais por dentro do que eu. Mas pelo que a gente leu e pelo que a gente viu com os advogados, com o pessoal que mexe com isso, o contrato foi legal. Agora, o que não é imoral é a taxa tão alta assim, que isso eu não concordo.
Agora, mais uma vez, o Biratan, que fez uma pergunta mais ou menos, creio assim, não sei, mais ou menos, que meio polêmica. Por que a Alfenas conseguiu isentar a taxa e aqui a gente não consegue? Será que nossos políticos não têm autonomia para esses casos? O Biratan do Vila Rica.
Bom, Biratan, a questão é a seguinte. Em Alfenas, se eu não estou enganado, ele já vem lutando contra isso há mais tempo que a gente. O Mozart, ele pode responder até melhor do que eu essa questão. Ele já vem lutando há mais tempo do que a gente aqui em Guaxupé. Tá? É evidente que tem algum vereador lá que levantou essa bandeira e foi a fundo, só que eu não sei, parece que, se não me engano, lá como que é a cobrança lá? Parece que essa emenda que ele fez foi provisória, como que é? Só nos bairros que...
Alfenas, o caso é o seguinte, o contrato da Copasa lá, ela tinha que completar todo o serviço até 2008, certo? E eles não completaram. Tem parte da cidade que não tem o tratamento de esgoto ainda. Então, eles entraram com uma ação, ou fizeram uma lei para parar de cobrar nessa área que ainda não...
Que não está atendida pelo tratamento de esgoto.
Então, é mais do que justo e mais que legal.
Agora, onde está sendo atendido, está cobrando.
Está cobrando. Agora, eles também não estão concordando com a taxa, porque a taxa é muito alta.
A taxa é imoral.
Imoral, E nós, infelizmente, o contrato, a gente liu os relatórios da SEI, de Guaxupé, o contrato tem algumas irregularidades que dá para questionar, certo? Tem algumas coisas que devia ser feito e não fez, mas a Copasa, aquilo eles falam que é uma norma, tanto estadual, tanto é que o contrato é assinado pelo próprio governador Anastasia. Então é uma questão seguinte, é questão de defender. A Copasa defende o que eles acham direito deles. Agora, nós, infelizmente, nós de Guaxupé, que não soubemos defender os nossos interesses.
Então, eu faço a pergunta. Será que quando foi votado isso na outra legislatura, eles não sabiam que ia ser essa taxa? Agora, não devia ela ter feito, não devia ela ter deixado de fazer. Agora, tudo bem, a população ela tem o dever e o compromisso de cobrar os vereadores da atual legislatura. Mas é muito mais difícil você, vamos dizer assim, retroagir num contrato. É muito mais fácil você barrar não deixar ser essa taxa, porque já vão aí 7 meses... Certo. Né? E quanto que já não foi pago pela população?
Uns 3 milhões e meio, quase 4 milhões.
É totalmente imoral a taxa. Agora, a gente tem que se unir. Não é um vereador, entendeu? Não é só o João Paulo, não é só o Eurico, não é só a Neasmar. É a Câmara unir e tentar tomar uma providência com relação a isso, junto com o prefeito também. Porque o prefeito vai, ele também é parte, ele é parte importante nesse processo.
É ele que assina, né? Ele que representa o município. Então, ele que é a pessoa que dá a palavra.
Assim, assim como o Roberto anterior foi também responsável por ter conduzido aí o começo da autarquia e depois esse contrato da Copasa, tanto é que ele foi chamado à CPI e deu as informações,
as justificativas, né?
Enfim, então é uma coisa polêmica que a gente vai ficar aqui 2 horas falando.
E também precisa ter a participação mais ativa da cidade, porque senão fica o Mozart Faria lá falando sozinho e correndo. Eu acho que isso é o povo todo está pagando. Não é só eu que pago essa taxa absurda, não. A população toda está pagando. Então, eu acho que tem que ter uma participação organizada, sem violência, séria e sem baderna, para reivindicar isso junto ao prefeito e os próprios vereadores.
Bem claro aqui, Mozart. Certo. Se amanhã depender do meu voto para tirar essa taxa, a população pode contar com ele.
Então, já tem vereadores que já estão, parece que já estão fazendo algum movimento nesse sentido. Eu sei que com você a gente pode contar o que for de benefício para a cidade. Agora, é polêmico o assunto. Então, precisa ser bem discutido e bem feito, porque não dá. Porque se uma decisão que a Câmara ou a Prefeitura tomar, você vai brigar com o governo do Estado.
Que é gente grande.
É gente grande, tem advogados e técnicos, tudo para discutir. Então, nós temos que preparar para isso. Esse serviço que nós estamos pagando aí de 50%, a Prefeitura fazia sem cobrar nenhuma taxa especial. Então, absurdo. A Copasa não acrescentou nada para cobrar isso. O duro é isso. Se ela tivesse tratado o esgoto, tivesse feito já serviço, bom, tem que pagar, porque em economia não existe almoço de graça. Alguém tem que pagar, né? Eu acho que nós temos que pagar, mas não essa taxa e não da forma que está sendo cobrado.
Certinho. Esses dias é para trás, né? Você meio que, o senhor vereador, meio que relembrou o legislativo sobre o reajuste do vale alimentação dos servidores públicos. E agora o Sérgio aqui do centro pergunta: de onde vai ser retirado esse dinheiro para o aumento do vale refeição?
Bom, o aumento para o vale refeição, o orçamento também aumentou. Então, o orçamento que foi em 2010, que foi dado quando começou o Vale Alimentação, ele aumentou com relação ao de 2013. Então, o servidor merece esse aumento no Vale Alimentação, porque eles trabalham arduamente, recebem críticas do povo, algumas com razão, outras sem razão, mas tem gente lá que se a fama do servidor público é que não trabalha, o Mozart teve lá também trabalhando na secretaria, tem muita gente, a maioria lá é gente boa, gente que trabalha, que merece esse aumento.
Não tem dúvida nenhuma, a grande maioria.
Assim como eu fui a favor, como eu sou a favor da população, para baixar o valor da circular. Tá? Agora, a questão de onde tirar o aumento, a gente tem um prefeito para gerir as contas da prefeitura, e vereador é para brigar, tanto pelo servidor quanto pelo povo.
Certo, então nós estamos chegando no final aí, o papo está bom, a notícia está boa. Quero agradecer a presença do vereador João Paulo, dos ouvintes, do Leandro, e deixar à disposição mais uma vez aqui o nosso microfone para o João Paulo, quando tiver aqui notícia ou quiser transmitir alguma coisa para a população, estamos à sua disposição aqui na comunitária.
Bom, Sr. Mozart, eu agradeço mais uma vez a participação. Ficou só um item aqui que eu acabei não falando, que foi a questão da lei dos 10%, que é a taxa de serviço. Não é para tirar 10% do garçom, como alguns continuam querendo denegrir a lei em Guajupé, e tem bar e restaurante que continua cobrando. Tá? E eu vou pedir agora a público, mais uma vez, ao PROCON, ao Guilherme, colega da gente, aí a gente está sempre em contato. Mas a gente vai pedir ao PROCON que, como que se diz, fique atento a isso, tá? E ao povo que está sendo cobrado aí esses 10% do taxa de serviço, que dê a gorjeta para o garçom. E se o estabelecimento cobrar vocês, a primeira incidência é de R$5.000, tá? A gente vai pedir a fiscalização, tá? Mais atuante do PROCON. E se o estabelecimento cobrar vocês, porque muita gente já reclama para mim em Facebook, reclama nas ruas, fala, você fez a lei, mas eles continuam cobrando. Tem estabelecimento, quer dizer, a maioria não colocou nem no cardápio, que na lei está que não pode ser cobrar taxa de serviço. Não pode cobrar taxa de serviço. Está proibida, gente. Então, se cobrarem de vocês, denuncie. É R$5.000 de multa na primeira incidência. Dá a gorjeta direto pro garçom. Eu quero que se dê para o garçom a gorjeta. Porque, repito, a gente entende que o produto você já está pagando para o dono do bar com o lucro. A gorjeta é para o garçom. Tá? Tá? Então fica o meu abraço aí a todo o povo de Guaxupé. Um agradecimento aí ao Mozart, ao Leandro, por ter aberto o espaço e um bom dia a todos.
Bom dia a todos e obrigado, João Paulo.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Meio-dia e 14. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Para você que não conseguiu ouvir inteiro esse programa, você pode acessá-lo novamente em nosso site em www.87fm.com.br. Lá você poderá ouvir diretamente do site ou abaixar em seu computador e ouvir a hora que você bem entender. Guaxupé em Foco fica por aqui, mas ele volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade, Guaxupé. Um abração para todo mundo, tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.